Benjamin, você poderia nos dizer alguma coisa sobre essa fase efervescente de 30 dias para o Maria Cristo, com a presença de uma pesquisadora da Nova Zelândia, Emma Stone, e todos os preparativos para o grande evento, sua rotina, como tem se modificado em função disso, enfim, teria alguma mensagem para o grupo, alguma sugestão para todos nós? Desde já agradecido.
Delano, muito obrigado por sua provocação. Eu acredito que seja pertinente nessa época, foi muito inspirada, porque estamos vivendo na nossa instituição momentos históricos, se é que assim podemos nos exprimir. Não só no que tange à presença da ilustríssima doutoranda em sociologia, Emma Frances Stone, que nos tocou aos corações, todos nós. É interessante que nós esperávamos uma acadêmica, como de fato ela é, uma pesquisadora de religiões que veio estudar aqui o efeito das religiões nas sociedades, em todos os seus segmentos, e apresentar isso como tese seu doutorado na Nova Zelândia, em Auckland, onde inclusive, em cuja universidade, a de Auckland, ela é a professora de sociologia. Auckland é a maior cidade da Nova Zelândia. Chamou-nos muito a atenção, começando por essa parte de Emma, que esperávamos, como íamos dizendo, uma acadêmica e, de reversa maneira, encontramos uma irmã de espírito e não foi sentido isso só por mim, mas por todos os componentes mais próximos do núcleo diretivo. Foi uma empatia geral. Ela parece uma pessoa muito sensível, extremamente fluente em português, o que nos impressionou a todos, e também muito perceptiva para as sutilezas, as complexidades e profundidades da transdisciplinaridade do pensamento eugeniano, como nós chamamos, o pensamento do Instituto Salto Quântico, que traz uma nova vertente do pensamento espiritual para a humanidade. Interessante que, num certo momento, Luciane Dias, a nossa diretora de tradução para o inglês, elas duas estavam confabulando no idioma de Shakespeare, num certo momento, e ela fez algum comentário breve sobre a nova era norte-americana, os movimentos esotéricos nos Estados Unidos, etc. E comparando todas as religiões, inclusive brasileiras, ela imediatamente disse: o salto quântico está muito à frente de tudo isso. As expressões dela várias vezes foram: meu Deus, isso não existe, isso não existe. E de fato, o pensamento de Eugênia, nós temos essa impressão, e agora o mundo acadêmico gradativamente, e começou bem começado, com uma, vamos dizer, com uma pessoa especialíssima, como todos estamos vendo, uma grande dama, muito nobre, muito sensível e amorosa, simpática. E ao mesmo tempo é discreta, sem afetações, não é? Uma saxã que ao mesmo tempo de origem, de raiz mais profunda saxã, mas que ao mesmo tempo não parece ser uma pessoa, uma cidadã do mundo. Então ficamos muito tocados e impressionados positivamente com a pessoa de Emma Frances Stone, chamando a atenção, até disse isso a ela, que Emma é a maior ave da fauna brasileira, lembrando que a ave na mitologia e no estudo de arquétipos nos reporta ao processo de transcendência simbolicamente. Francis, embora lembre Francisco, Francesco significa francês e há muitos franceses reencarnados em nosso núcleo central. E onde há agrupamentos da instituição, muitos franceses panfletários, alguns revolucionários estão conosco, acompanhando-nos e mais ativos. E Stone, como Matheus Antioquia falou várias vezes, de entender o estado de Sergipe, onde está sediada sua capital, Aracaju, como uma pedra firme para a sede do QG, da nossa organização, já com pequena dimensão internacional e uma mais expressiva dimensão nacional, hoje com transmissão semanal na quinta maior rede de televisão nacional do Brasil, a CNT, às 8 horas de domingo, atualmente. E com relação ao Maria Cristo, evento em homenagem a Maria Cristo, o Cristo que é mãe, o Cristo Sacratíssimo, Maria Santíssima, eu vejo, Delano, que estamos numa época de efervescência, como você bem colocou, efervescência de sentimentos, de conflitos até, mas um conflito que aparece no campo íntimo, que são as forças contrárias, mas que parecem, não sei se isso soa pretensioso, parecem sobrepujadas pela luz de Maria Santíssima. Não temos nenhuma força contra as energias e potestades das trevas. Somos frágeis, vulneráveis, humanos, falíveis. Mas diante da grandeza do Espírito Crístico, da Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, nós nos sentimos protegidos e amparados. Ela se aproxima da Terra. Com 3 meses de descida mais gradual, antes do dia do evento, que é 28 de agosto, como você bem lembrou, porque essa gravação é feita exatamente na virada do dia 28 para o dia 29 de julho de 2011, e exatamente um mês antes do evento, que acontecerá no dia 28 de agosto, portanto. Mas interessante ser na virada para o dia 29 de julho, porque completamos nesse 29 de julho 10 anos, Delano, da primeira exibição em rede nacional de televisão, exatos 10 anos, na extinta Rede Brasil TVE. Hoje a TVE é um mero braço, né, uma emissora da TV Brasil, com sede, se não estou enganado, em Brasília. É uma emissora como é a PrepTV, onde nós produzimos o nosso programa. E lá lançamos a primeira vez que o programa atingiu, adquiriu, tomou contornos de rede nacional. Não é transmissão nacional. A transmissão nacional tem 15 anos de existência, começou em 1996, também em janeiro, Delano. Veja que coincidência, é outro dia 29, mas o dia 29 de janeiro. De janeiro de 1996, começaram as transmissões por satélite para quem era adotado em casa ou em seus condomínios residenciais de parabólicas analógicas. Vocês devem se recordar que à época havia uma coqueluche de parabólicas analógicas. Então nós temos o aniversário de 15 anos de transmissão nacional, são 15 anos e 7 meses, Delano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 7 meses. Desculpem a atrapalhação com isso. Então, 10 anos e 7 meses, 15 anos e 7 meses da transmissão via satélite para todo o Brasil, e havia uma audiência gigantesca. Nós usávamos 6 telefones, eles não paravam continuamente enquanto o programa durava, e às vezes uma hora depois. O mesmo aconteceu com o programa. Na época da transmissão parabólica, era 10 horas da noite, segundas-feiras. Na transmissão Rede Brasil TVE, por onde Delano me conheceu, não foi dele. Um grande irmão do espírito, que nos conheceu através. Ele pegou o programa ainda em 2001, porque em fevereiro de 2002 ele passou pela TVE às 7 horas da manhã de quintas-feiras. Ele pegou o programa ainda às 6h30 da manhã de domingos. E a mesma coisa, nós tínhamos vários telefones e os telefones não paravam de tocar de todos os quadrantes do país, de todos os estados-membros da nação brasileira, nós recebíamos telefonemas. Hoje estamos numa televisão privada, a quinta maior do país. Já estivemos entre 2007 e 2009, retornamos em 2010 e agora voltamos a. E continuamos, não é? Já temos um ano que retornamos em julho de 2010. E curiosamente, a suspensão da transmissão da TVE aconteceu no dia exatamente, nós ficamos 3 anos e meio em transmissão pela TVE Rio, em rede nacional. A TVE Rio era cabeça de rede. E quando nós pusemos os pés a pedido dos Espíritos em São Paulo para providenciar a transmissão em rede nacional por outra rede do evento Maria Cristo I de 2005, Isso aconteceu, agora vocês desculpem minha falha de memória, se foi em novembro ou dezembro de 2004. Quando aconteceu neste dia em que pusemos os pés, em que desembarcamos em São Paulo, capital, recebemos o telefonema da TVE, Rede Brasil, que o programa tinha saído do ar. E a espiritualidade havia avisado que nós sofreríamos reveses por estarmos trabalhando pela causa de Maria Santíssima. E, de fato, passamos por reveses muito fortes, porque a mensagem é salvadora. A partir de 2006, comecei a receber cartas anuais dela. Por algum período, comecei a receber numa periodicidade muito mais veloz. Chegou a ser semanal, em alguns curtos períodos, não é isso, Delano? Em outros períodos, era mais ou menos de 5 em 5 semanas. E ela prometeu passar uma mensagem direta no próprio evento Maria Cristo. Foi publicado já que haverá a possibilidade de a pessoa levar suas cartas de pedidos à Maria Santíssima. E quem já foi no evento anterior, no dia do evento, deve abrir sua cartinha e ver quantas das suas solicitações foram atendidas. E a miúde vão ver as pessoas que o fizeram, que algumas delas foram atendidas de modo muito superior ao que esperavam. E podemos fazer uma reflexão acurada. Naqueles pontos, ou naqueles tópicos que consideramos itens de pedidos nossos à Nossa Senhora, que não foram atendidos conforme nossas expectativas humanas, reflitamos em profundidade e verificaremos que ou eles envolviam o livre-arbítrio de pessoas, ou aconteceu o melhor para nós, mesmo que sendo a negativa, ou um aparente silêncio. A não resposta não é um silêncio no sentido de desatendimento do pedido. As pessoas vão poder levar suas cartas, e Maria, sem psicografar, apenas através do espírito de Santa Bernadette Soubirous, o espírito Eugênio de Mileto Soubirous, o guia espiritual de nossa instituição, ladeada de Mateus de Antioquia, mártir do cristianismo primordial, estarão, mas principalmente Eugênia, Mateus vai apenas secundar, com uma equipe gigantesca de milhares de bons espíritos que descerão para dar assistência e cobertura para amenizar o sofrimento, o sacrifício inaudito de Maria Santíssima em aportar a uma metrópole como Aracaju. Aracaju tem 1 milhão de habitantes, a sua área metropolitana. Maria Santíssima sempre desceu em cidades pequeníssimas, cidades do interior, cidades com poucos milhares ou algumas centenas de habitantes, às vezes nem cidades eram, vilarejos, Fátima, Lourdes, Medjugorje, para citar as mais conhecidas, por exemplo. E com a assinatura extraordinária, não só dos fenômenos, aqueles que têm a dúvida, não, mas como acreditar que a Maria Santíssima, esse grupo pode ser sincero, acreditar que realmente Maria está descendo, mas de onde eles tiraram que Maria Santíssima está descendo? Bem, nós temos evidências sobejas e nos ícones da direita, coluna direita do nosso site, há lá no final, se não me engano, exatamente o sexto, desculpe se eu estiver me equivocando, porque houve uma mudança recente no posicionamento desses ícones, desses links, essas caixas de postagens, digamos assim, postagens de publicações do nosso site em áudio, vídeo, com documentação, lá está, provas de que Maria Santíssima desceu e tornará a descer. Impressionante. Não há como nós negarmos a existência da mão de Deus, porque todo religioso sincero sabe que assunto de vida e morte necessariamente tem o desígnio divino por cima. Em 20 anos, um grupo de centenas de pessoas permanentemente, e centenas que entraram e saíram, como acontece em todos os agrupamentos religiosos, porque as pessoas dão valor a tudo e colocam a religião em último lugar, não é? Como última alternativa, a ocupação secundária, é a última prioridade. Então, em todas as religiões nós vemos esse absenteísmo, essa falta de lealdade às atividades, aos compromissos, falta de engajamento, falta de sentimento, etc. Também na nossa casa não é exceção. Mas algo extraordinário aconteceu. Em 20 anos, centenas de pessoas, ninguém desencarnou frequentando as nossas reuniões medianímicas. Nesse período de preparativos, Delano, eu tenho percebido, e a todos os nossos amigos que nos ouvem, porque o objetivo é que isso seja postado hoje ainda no nosso site, há uma preocupação maior em estarmos mais oracionais, mais devotos, mais meditativos e principalmente mais ativos na realização do nosso melhor. Há uma imagem que nós colocamos para ilustrar o último diálogo publicado pelo Espírito Eugênia, um diálogo que travei com ela, pedido dela, sobre a possibilidade de permutarmos os 15 minutos exclusivos para orações sem outras ocupações por uma outra alternativa de oração. E que chama atenção para como nós hoje estamos nos posicionando a política comportamental, a filosofia de vida nossa neste período que exorto todos a acompanhar. Nessa imagem aparece um garotinho muito novinho, eu não me recordo, eu não estou com a imagem agora à frente, mas eu me lembro que, pelo que eu gravei, parece um garotinho, não é isso, de 7 anos, 8 anos, é um garotinho bem novinho, é uma criança realmente, não é um pré-adolescente. Ele está ajoelhadinho, com uma perninha levantada, dando a entender que está se sentindo um homenzinho. Isso é um sinal positivo, que a ideia de sentir-se não homem-homem, mas sim adulto, querendo tomar iniciativas, como nós sentimos o nosso lado espiritual frágil, criança, como a criança interior. Existe até a psicologia da criança interior, muito trabalhada por alguns autores nos Estados Unidos. E aparece um anjo por detrás dessa criança, ele está em prece, visivelmente esse garotinho está em prece, ele está com as mãozinhas postas, não é, Danano? A cabecinha baixa, os olhinhos fechados. Então o anjo está começando a colocar, está no movimento de colocar um capacete na cabeça dessa criança. De fato, a dizer, bem, você em oração recebe um capacete. Mas logo ao lado direito, a direita representa em todas as culturas, simbolicamente o lado do self, o lado correto, o lado da consciência, o lado do bem, estão um escudo e uma espada lá, justapostos, expectantes, como que expectantes? Esperando a iniciativa do garoto. O interessante é isso. Enquanto o anjo parece um pouco evanescente, o escudo e a espada no chão ao lado direito, um pouco na diagonal para frente, para dizer que o garoto tem que ir à frente, esquecer o passado, esquecer o presente, focar o futuro, uma diagonal para frente, mas para a direita. Pelo caminho do bem, pelo caminho do que deve ser feito, mas a espada e o escudo têm um caráter de fisicidade, não é isso, Delano? Você se lembra disso? Eles são muito físicos, se vocês olharem, desculpem porque eu não posso entrar mais detalhes, porque a imagem está na minha frente, estou usando apenas a memória e o auxílio dos bons espíritos para que minha memória fique um pouco mais aguçada nesse momento. Então, o anjo está um pouco evanescente, a diferença é pequena, mas ele está mais evanescente, luminoso, como um ser etéreo atrás do menino, dando cobertura, dando um capacete protetor para que ele pense melhor, protegendo a cabeça, significando para que seu discernimento seja preservado e melhorado, e para que você possa pegar você mesmo a espada da decisão e o escudo da proteção a si mesmo, e agir por conta própria. É assim que acho que estamos nos colocando nessa época. Tanto é que, por exemplo, nos últimos anos, meu regime de orações, meditações e práticas mediúnicas oscilavam, essa carga horária oscilava entre 6 e 7 horas, dependendo do período. E neste ano subiu, não neste ano, perdão, no ano passado subiu para 8 horas, aí começou a oscilar, 8, 7, 7, 8, sempre perto do final do ano, puxando mais para 8 e menos para 7, diárias, de orações, meditações e atividades mediúnicas, porque essa é a atividade por excelência, é essa atividade que nos conecta ao plano sublime, para que demos um super aproveitamento do nosso tempo na hora de estudar, conversar, interagir, agir em nome do plano sublime. Os evangelhos de Jesus estão cheios de passagens assim, quando é dito, Jesus se afastou da multidão para passar a noite no deserto orando. Jesus, quando estava com as pessoas, estava orando o tempo inteiro. Se Jesus precisava disso, Como nós, seres tão falíveis, tão limitados, não precisaremos disso? A clausura de tantas religiões, os monastérios não são só católicos, há monastérios búdicos, há monastérios crísticos. Adelano fez a gentileza de abrir no celular dele a imagem. Realmente a figura do anjo parece ligeiramente mais evanescente. Só que a espada e o escudo são colocadas, como falei, um pouco à frente do menino. E não propriamente à frente do anjo, está à frente do anjo, que o menino está à frente do anjo também. Mas elas me dão, podem observar se vocês concordam comigo, é sutilíssimo isso. Ela parece mais física, tanto a espada, como mais físico o escudo. Existe um crucifixo lá. O crucifixo representa o par de opostos, a crucificação da disciplina, de ser, de estar no mundo sem ser do mundo, ser do céu estando na terra, porque assim o cristão verdadeiro deve ser. E lá está, essa é a verdadeira proteção, a proteção da disciplina, de seguirmos a cruz como a seta que aponta para o alto, que aponta para o céu, não é? Aponta para os nossos ideais, as nossas vocações. Obrigado, Delano. E com isso, nós devemos fazer todo esforço. Nesse ano, começou a oscilar minha carga horária de orações, meditações e práticas mediúnicas para 9 horas. E eu achei estranho, porque quando o Espírito Mateus de Antioquia me pediu no ano passado para subir para 8 horas, e achando muito pouco eu subi para 8 horas, pelo menos 8 horas, eu achei aquilo quase impraticável naquele momento. E nesse ano eu comecei a ver, medida que eu fui me adaptando, os bons espíritos obviamente me ajudando nisso, porque obviamente isso é muito difícil em vários sentidos. É por isso que eu vivo um regime de semiclausura, eu saio para atender as pessoas em público, em atividades coletivas, tenho dificuldade de responder meus e-mails por causa disso. Os meus amigos obviamente compreendem, os que são amigos verdadeiros, não é? E os que sabem do tipo de trabalho a que eu fui convocado, né? Não tive escolha, graças a Deus, porque essa é a minha escolha de vida também. Servi-los, um pedido que eu fiz enfático durante anos, quero estar como instrumento, se possível fosse uma marionete do céu. Posso ser apenas de pano, posso ser de matéria putrefacta, mas quero estar a serviço do céu. E é isso que a gente deve reconhecer, acredito que nesse ponto de vista eu esteja próximo da verdade, de reconhecermos nossa limitação humana, nossa fraqueza humana, mas colocarmos todo o pouco que somos a serviço de Deus, como o garoto que presenciou, que apresentou ao nosso Senhor Jesus 2 peixes e 5 pães na multiplicação dos pães e dos peixes, e aquilo ali foi com a bênção dos cristos, naquele momento nosso Senhor Jesus, nosso mestre comum, multiplicado, alimentando uma multidão de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mas a coisa se acentuou quando chegamos neste perto do mês de julho. No início de julho, eu percebi intuitivamente, eles nem falaram, eles apenas confirmaram depois de eu passar uma semana notando que precisava de aumentar para 10 horas por dia essa minha disciplina tríplice: oração, meditação e atividades mediúnicas, para 10 horas por dia. Eles confirmaram. E todo mês de julho eu fiquei contando 10 horas por dia nessas 3 atividades. Só que não parou por aí. Na semana passada, no meio da semana, Eugênia me falou enfaticamente: Benjamin, você precisa elevar a quantidade de... com a carga horária, né? Sua carga horária de orações, meditações e práticas mediúnicas, de canalização pela psicofonia, pela psicografia. Psicofonia e psicografia, tanto explícitas como inspiradas. Por exemplo, na palestra, eu estou num trabalho mediúnico, mas esses não são os meus únicos trabalhos, antecipado. Tenho outras atividades por fora, porque, por exemplo, eu tenho que fazer seleção de imagens da supervisão de todas as edições, de todas as atividades de outros departamentos. O Salto Quântico é uma instituição hoje de porte médio, né, em termos organizacionais. O Salto Quântico tem uma série de setores que precisam passam por Maísa e por Delano Moté, que são, respectivamente, Maísa Amarante e Delano Moté, diretora-geral e diretor adjunto da instituição, mas muita coisa tem que ter a minha direta supervisão, já que eu sou o porta-voz em sinergia com os mestres desencarnados de nosso instituto. Então, essa é apenas... Eu não faço apenas orar, meditar e psicografar e psicofonar, senão eu não poderia estar realizando essa tarefa tão complexa da cobertura a milhares de pessoas no país inteiro e numa função sui generis, não é, Delano? Que é mérito deles, mas exige muito trabalho do lado de cá, no plano físico. Um programa que, além de compor uma rede, compor a grade de programação de uma emissora, faz-se ele mesmo cabeça de rede, de mais de uma rede. Por exemplo, os dois canais de televisão norte-americanos que transmitem horário nobre na quarta-feira, canal 77 Bridgeport, canal 23 de Danbury, são duas emissoras completamente distintas, como se compusessem redes diferentes. Aqui em Aracaju, a emissora APP-TV compõe a Rede Brasil e a própria CNT nos acompanha em rede nacional. Quase todos os canais no país, não são todos, mas quase todos os canais dos 81 que compõem a CNT, a quinta maior rede de televisão do país, retransmitem nosso programa às 8 horas da manhã de domingos. Então subiu para 12 horas por dia. Curiosamente, no mesmo dia, Maísa Amarante teve uma experiência fora do corpo com a autoridade espiritual que falava isso, que ela estava mais ou menos, não exatamente nessas palavras, eu vou falar como acho possível ser dito publicamente, que ela parabenizava meu esforço em estar 12 horas por dia, que isso era muito difícil, só nessas atividades oracionais, meditativas e mediúnicas. E o que eu pediria a todos, os amigos, os admiradores, os seguidores, os alunos da Escola de Sabedoria, esse templo-escola, essa casa causa dos impossíveis, onde vocês viram isso acontecer? Os milagres extraordinários, não querem chamar de milagres, prodígios. 20 anos sem ninguém desencarnar, enquanto acidentes espetaculares acontecem, as pessoas saem praticamente incólumes, algumas caminhando com os carros reduzidos à mera ferragem. Cânceres que somem, órgãos inteiros que são reconstituídos como que do nada. Entre fenômenos do sol tradicionais, das manifestações marianas, tudo isso está nas nossas postagens. Eu me recordo que na própria Aracaju, há poucos anos atrás, Delano já morava em Aracaju, não é, Delano? Quando surgiu uma mancha numa vidraça que parecia Maria Santíssima, isso criou frisson nacional e nós deploramos profundamente, meu Deus, como parece haver uma conspiração para deplorar a fé em Deus, depreciar, é deplorável isso, parecia haver uma conspiração, não de jornalistas, mas de forças que estão por trás de algumas pessoas, de qualquer atividade, como, por exemplo, os próprios que se apiaram à porta do edifício onde tinha um apartamento com essa mancha. E, no entanto, tantos eventos como esse, às vezes, não chamam a atenção devida. Maria Santíssima, nós não acreditamos, nós sabemos que ela vai descer. Alguns estão sabendo que ela está descendo e que descerá sobre nós em Aracaju no dia 29 de agosto. Outros apenas desacreditam, não sabem, estão errados. Porque nós teríamos que renunciar às leis de probabilidade matemática e eu exorto aos que são céticos, eu exorto aos que têm dúvidas, que chequem essas postagens, essas publicações. Pessoas visivelmente com caráter ilibado, pessoas idôneas, pessoas íntegras. Não é? Com pessoas com uma hombridade toda a claras, claras, não é? A mostra, a claras vistas. Não é? E eu sugiro, exorto todos vocês que tenham qualquer dúvida que vejam isso. E será difícil sustentar a dúvida. Quero também pedir então as orações. Em 20 anos, qual é o grupo de algumas dezenas de pessoas que em 5 ou 10 anos não teve vários desencarnes? Aqui, durante 20 anos, ninguém desencarnou em nossas mediúnicas enquanto esses fenômenos acontecem. Mas é difícil o discurso? O discurso é desafiador. O discurso fere as pessoas e faz-as sair da zona de conforto. E atenção, que é por isso que algumas pessoas acabam se afastando, porque a verdade, como o próprio Jesus, que revirou as bancas dos templos e dedo em riste chamava religiosos e pessoas tidas como muito certas, moralistas e de boa fama, apontando o dedo em riste, chamando-os publicamente de hipócritas. Discurso semelhante acontece aqui muitas vezes. A conclamação respeito de todas as formas, contra todas as manifestações de preconceito. A quebra de todas as estruturas e paradigmas fossilizados que impedem o renascimento de uma nova era de felicidade, de abundância, de amor, de harmonia, de criatividade em co-criação. Com Deus, os bons espíritos, os mestres das mestres da espiritualidade sublime, mas apenas, pelo menos isso, com os bons amigos espirituais, sermos componentes, agentes, antenas repetidoras da espiritualidade amiga. Pedimos as preces, então, de todos que nos ouvem. Conclamamos todos os nossos amigos, cada um colaborar como puder, com o seu trabalho, com o seu tempo, com seus recursos financeiros, com seus recursos políticos, de influências que sejam, para ajudar a realização do evento Maria Cristo. Todas as equipes já estão fazendo isso. Diversas equipes simultaneamente, harmonicamente conjugadas, e o evento será tocante, com entrada gratuita, no Constâncio Vieira, no dia 28 de agosto, como está propalado, estará mais propalado na imprensa a partir da entrada do mês de agosto. Pedimos as preces intercessórias de todos vocês. De todo o coração fazemos esse pedido, as preces intercessórias de todos vocês. Assim, sinto-me num processo de término de fase para início de uma nova fase, como acontece com cada evento em homenagem à Maria Santíssima, com essas orações. Peço enfaticamente, vamos orar uns pelos outros, orar pela causa do Instituto Salto Quântico, orar pela direção. São vários diretores e algumas pessoas são sobrecarregadas com mais de uma direção. Mas Amarante, por exemplo, é diretora-geral e, ao mesmo tempo, diretora de mediúnica. Delano Moté é diretor adjunto, ao mesmo tempo revisor e diretor de revisões, como todas as pessoas fazem, e ainda é diretor do grupo de Nossa Senhora da Glória. A Ângela Novaes é diretora, uma das diretoras principais da comunidade de Santa Maria, é diretora de Relações Públicas ao lado de Cristiane Carmelo, no Santa Maria, ao lado da psicóloga Fernanda Nunes, ela como odontóloga ao lado da Relações Públicas Cristiane Carmelo, e ainda é diretora da mediúnica de quarta-feira, e ainda apresenta a sessão de curas e salvamentos extraordinários. Aline Rangel é diretora de docência, diretora de uma mediúnica, e ainda apresenta a sessão de provas de imortalidade da alma. A gente vê isso, alguns diretores, umas 15 pessoas, têm muitas funções, e dirigindo equipes de pessoas. E algumas atividades, elas frontalmente, pessoalmente, presencialmente, expõem-se com muita coragem, muita audácia, devotamento e louvor, porque e que essas pessoas sejam abençoadas e protegidas em cêntuplo de graças e bênçãos em suas vidas, porque merecem, não é? E falo isso usando apenas esses nomes, mas lembrando de todos os demais, como Marconi Vieira, nos Estados Unidos, mantendo o núcleo ardorosamente, não é? Contra todas as forças contrárias do conservadorismo, adianta os escândalos que foram há 16, 17 anos atrás, as falas de Eugênia, quando em 1996 eu estive lá pela primeira vez, falasse em virgindade antes do casamento não precisar ser obrigatória, falasse em homossexualidade como um tema normal e não doentio, falasse de divórcio como uma necessidade humana, tudo isso era escândalo. Apenas 15 anos atrás. Apenas 15 anos. Então, o que mais de Eugênia, que tem sido sempre apresentada, é muito claro como ela representa uma era futura. Aqueles que atacam a instituição, aqueles que atacam a Casa de Maria Santíssima, o Arcanjo Búdico Gabriel e de Nosso Senhor Jesus, acreditem ou não, não fazem ideia de com quem estão se metendo. Não fazem ideia os remorsos e a sombra de karma que acumulam sobre suas cabeças. A engraçada é que algumas pessoas pensam que isso é ameaça. Não, esse é aviso para a pessoa rever seu ponto de vista e corrigir em tempo, porque é muito pior não ser avisada e se arrebentar adiante. Nós avisamos em tempo, algumas desacreditam e se arrebentam realmente logo adiante. Não podemos fazer nada, nós só podemos avisar. Nós somos obrigados, porque não é só a nossa função, de impor convicção a ninguém. Convicção a gente constrói por conta própria, fazendo análise pessoal de dados, de raciocínios, de fatos. Está tudo exposto, tudo público, as pessoas acreditam se quiserem, constroem suas convicções se quiserem, porque não é mais para acreditar, é para saber que existe ou não, é para saber que está acontecendo ou não. Peço a vocês, muito sinceramente, é um período de intensidade, é um período intensivo de trabalho, de conflitos, de desafios para todos nós. Peço mais uma vez, enfaticamente, para toda a direção, para a causa de Maria Cristo, para a causa de Nossa Senhora, que disse a médium Lúcia dos Santos em Fátima: por fim, meu imaculado coração triunfará. Oração para que todos nós encarnados funcionemos nessa frequência do domínio físico de vida, como antenas vivas do amor, da sabedoria e da espada mística de Gabriel, porque sim, existe em toda mitologia, em todo estudo arquetípico da cultura ocidental, a espada como símbolo do masculino. Tanto é que houve o estudo freudiano dos aspectos fálicos da espada, e isso dando conotações sexuais primárias. Existem aspectos sublimes, transcendentes da masculinidade, que nos remetem a foco, trabalho, disciplina, combatividade e principalmente realização no bem, impertérritamente, corajosamente, ousadamente, sem retroceder jamais e colocando-nos com o coração à frente, dispostos ao sacer. Sacralização, sacer do grego sagrado, sacrifício, ainda que com muita misericórdia, porque, como nosso Senhor Jesus disse e Maria Santíssima realizou plenamente nas bodas de Canaã, quando viu ébrios sem vinho a beber: misericórdia quero, não sacrifício. Oséias 6:6, profeta bíblico. Assim, nessa era do Cristo Maria, depois de Gabriel, Cristo e Jesus, por tantos séculos, sustentarem o patriarcalismo cristão e islâmico, nós veremos a era da confraternização universal. Acreditamos que o salto quântico terá seus efeitos maiores póstumos. Não acreditamos que no espaço de nossa vida física, de nossos amigos mais próximos, isso seja visto. Mas acreditamos na sua importância e significado, e ai de nós se não disséssemos e propalássemos isso para o mundo inteiro. Porque, mais cedo ou mais tarde, todos estaremos desencarnados e a verdade estará desvelada. Como sempre, as falas que realmente representam o futuro são condenadas. Chico Xavier é uma santa e eu sou uma pessoa muito humana, mas não o espírito Eugênia, que está à altura de Emmanuel e dos seres mais elevados que já se comunicaram com a Terra. E Chico Xavier foi muito condenado pelos seus contemporâneos. Só foi reverenciado em vida quando já estava na terceira idade. Nem isso acredito que acontecerá com nossa instituição, porque estamos realmente muito à frente do nosso tempo. Mas, no futuro, não estamos trabalhando aqui para recebermos a ovação da Terra, e sim o aplauso de nossa consciência. E, sobremaneira, já agora, como sabemos, a aprovação do plano sublime. E é por isso que a mão de Deus pousa sobre essa casa, e ai de quem se colocar contra o Instituto Salto Quântico e as forças divinas que aqui aportam, porque Jesus, severo como é nos Evangelhos, não esse Jesus adocicado e corrompido das tradições cristãs modernas, mas o Jesus, dedo em riste, acusando hipócritas religiosos de voz melíflua, hipócritas, revirando bancas dos templos e mostrando a verdade divina como ela realmente é, e não como as pessoas que pretendem passar de boazinhas, e a psicologia claramente revela pessoas falsinhas. Estamos aqui para falar a verdade do plano sublime, e por isso a mão de Deus pôs sobre essa casa, e algo sem precedência na história humana acontece: ninguém morre há 20 anos num grupo de centenas de pessoas, embora amanhã possa alguém desencarnar. Já terá sido fantástico, probabilisticamente falando, matematicamente falando, e isso poderá prosseguir por um tempo indefinido. Seu irmão em Cristo, Benjamin de Aguiar. Apenas para não encerrarmos um tom tão enérgico, mas que faz parte, quem ler os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, no original. Leiam os originais. Não leiam versão dessa ou daquela religião. Leiam Jesus. Nos seus originais. Verão um homem enérgico, muito mais enérgico do que eu estou apresentando aqui. A visão da espiritualidade amiga. Os apóstolos chegavam a condenar a morte imediata. Pessoas que se colocaram, está nos Atos Apóstolos, basta que se leia. O caso de Silas e sua esposa, né, Dê? Eu estou trocando Silas e... Eu posso estar trocando? É fácil. Leiam os Atos Apóstolos. Muito mais enérgicos do que eu estou aqui me apresentando. Porque nós nos acostumamos a termos a visão de religiosos bonzinhos, religiosos manobráveis, religiosos que atendem aos nossos caprichos, e quando nós não vemos alguém manipulável, alguém que tem uma personalidade própria, não se submete a convenções e mostra onde estão as hipocrisias, então nós começamos a nos insuflar contra. Mas que adianta se colocar contra se Deus está a favor de nós? Se Deus é por nós, quem estará contra nós? E nós não apenas afirmamos, provamos. Quem ousará dizer que onde ninguém está morrendo há 20 anos, que este lugar não tem a mão de Deus sobre? Quem se atreverá a dizer que no lugar onde se diz nem a fé necessária, os que mais duvidam recebem prodígios mais extraordinários? Mas não apenas não duvidam, não apenas duvidam, mas têm compromisso e boa vontade, desejo sincero de construir, edificar a sua convicção e o engajamento com essa causa pelo coração. São essas pessoas que recebem, embora algumas não suportem e ainda assim acabem saindo, como em todas as religiões. Mas em nenhum lugar, em nenhum sacrário de Maria Santíssima, em nenhuma época da história da humanidade, um grupo tem a mão de Deus pousada sobre ele para que ninguém desencarne em 20 anos. Como disse, amanhã alguém poderá desencarnar, ou só daqui a 30 anos, não sei. Mas se só amanhã alguém desencarnar, já terá sido algo sem precedentes em termos matemáticos probabilísticos. E todo religioso honesto, toda pessoa que seja religiosa, não precisa ser líder religioso, honesta, sabe que assunto de vida e morte é assunto exclusivo de Deus. Por que a divindade estaria tão preocupada em dar uma assinatura sobre essa casa, sobre o que é dito aqui dentro? Por que, amigos, se não para dizer, ouçam, não a voz de Benjamim, que é apenas um canal, mas a voz dos gênios do plano sublime, Eugênia de Mileto Subiru, Mateus de Antioquia, mártires e santos, gênios e santos do plano sublime, que por intermédio deles se manifestam para a casa de Maria Santíssima, Jesus Cristo e principalmente Gabriel Cristo. Hoje ninguém pode fazer uma afirmação dessa em público, na era da internet, sem ser desmascarado. Nós levamos recentemente a público 102 pessoas que confirmaram que nunca viram ninguém desencarnar dentro das nossas reuniões mediúnicas. Há 20 anos. Há pessoas de todas as épocas e elas acompanharam todos esses processos. Houve quem saísse de uma reunião mediúnica e desencarnasse. Houve quem saísse e não desencarnasse porque não era o seu momento de desencarnar. Apenas há uma proteção especial. E esses milagres de não desencarne e de acidentes espetaculares com o carro capotando várias vezes, com gente sem cinto de segurança que saiu sem arranhões. Ah, exatamente assim como estou dizendo. É só vocês pesquisarem nas postagens. E isso é apenas a ponta do iceberg dos milagres, graças e bênçãos em miríades de manifestações nas vidas e em todos os departamentos das vidas daqueles que são engajados nessa causa. Essa causa é, meus amigos, ouçam de coração, com todo o coração, porque um dia vocês desencarnarão e ouviram do outro lado. Por que não ouviram? Se havia provas documentadas, você não tem como desculpar-se, você não tem como se justificar. Você fugiu por orgulho, você fugiu por preguiça, você fugiu por covardia, você fugiu por indecência. Amigos, esta casa está sob direta proteção das forças divinas para quem acredita e para quem não acredita também. A não ser que a pessoa queira renunciar à lógica, à matemática, ao bom senso, queira renunciar à sua própria humanidade. Com a bênção dos Cristos, Gabriel, Maria e Jesus, seu irmão muito limitado, mas a serviço deles, Benjamin de Aguiar.